A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o glaucoma com a doutora Núbia Vanessa Lima, que é oftalmologista. Doutora Núbia, glaucoma, quando a gente fala de glaucoma, o que é exatamente?
O glaucoma é uma doença crônica que provoca um dano característico no nervo óptico e causa alterações no campo visual gradativamente, e também essas lesões acontecem a nível do nervo óptico, podendo levar à cegueira irreversível ao longo do tempo.
Doutora Núbia, e o glaucoma está relacionado ao aumento da pressão intraocular, é isso?
60 a 70% dos casos de glaucoma apresentam aumento da pressão intraocular, a pressão interna do olho, a qual é diferente da pressão arterial. E não havendo relacionamento entre elas, isto é, se a pressão ocular estiver alta, não desencadeará um aumento da pressão arterial e vice-versa. Existe também o glaucoma de pressão normal, onde, mesmo com pressão ocular dentro dos parâmetros de normalidade, para a maioria das pessoas, o olho sofre alteração no campo visual e no nervo óptico. Qual que seria a pressão ocular normal no Brasil? No Brasil, os parâmetros de normalidade para pressão ocular é entre 10 milímetros de mercúrio a 18 milímetros de mercúrio, podendo chegar até 22 milímetros de mercúrio. Tá? Então, assim, foi um estudo que foi realizado em Belo Horizonte, onde foi a maior amostra da população. Só que isso pode variar de população, de estado para estado. A gente não tem uma amostragem do Brasil como um todo, mas o maior estudo que a gente tem foi em Belo Horizonte.
Doutora Núbia, a senhora falou uma coisa importante, porque às vezes as pessoas podem confundir. Por exemplo, ah, eu sou hipertenso, logo eu tenho glaucoma porque minha pressão ocular também deve ser alta. Quer dizer, deduz a partir da pressão sanguínea. E elas não têm qualquer relacionamento entre elas nesse caso, né?
Não tem relacionamento direto. Mas existem alguns trabalhos novos mostrando que a pessoa que tem hipertensão arterial, ela precisa também fazer um controle da sua pressão ocular. Não é que existe, eu estou com a pressão alta, eu vou ter a pressão do corpo alta, eu vou ter a pressão do olho alta. Não, esse relacionamento direto não existe. Mas existem algumas características de uma retinopatia hipertensiva, ou seja, a pressão alta do corpo leva algumas lesões na retina ao longo do tempo, que pode proporcionar esse nervo óptico a ficar mais frágil, mais fraco. E com isso, a pressão ocular pode, na realidade, acabar machucando esse nervo, levando a lesões nesse nervo óptico.
Certo. Doutora Núbia, e então, de fato, como é que ocorre esse aumento da pressão interna do olho?
O olho, ele tem um líquido chamado humor aquoso, que é produzido constantemente por uma parte no olho chamada corpo ciliar, e tem um escoamento na região denominada canal de Schlemm. Exemplificando, o corpo ciliar seria como se fosse uma torneira, e o canal de Schlemm seria o filtro do olho. Então, no olho sem a doença, o líquido produzido é escoado normalmente. No olho com glaucoma, este canal está obstruído parcialmente ao longo do tempo. E aí, é como se fosse um ralo que está entupido. Então, o líquido continua sendo produzido, mas você não tem um escoamento. Então, com isso, você tem um acúmulo do humor aquoso, causando aumento da pressão intraocular.
Doutora Núbia, a senhora já falou, por exemplo, dos danos no nervo óptico, mas, de fato, quais são os danos oculares que o glaucoma pode causar se não for tratado?
Os danos oculares são: você tem uma lesão progressiva do nervo óptico e uma perda do campo visual, podendo levar à cegueira. Estes danos são irreversíveis, né? O que foi perdido não vai ser recuperado. Então, ao longo do tempo, o paciente começa a perder campo visual perifericamente, até que você tenha a perda da visão central. Por isso que é uma doença que ela é silenciosa, ela é gradativa, ela é progressiva, e muitas das vezes o paciente não percebe que ele está com a doença, porque como a visão central dele, na maioria das vezes, ainda está preservada, então o paciente, quando às vezes sente alguma coisa, você já tem um campo visual comprometido na sua periferia.
Doutora Núbia, nós estamos falando de campo visual, e o que é, de fato, o campo visual?
O campo visual mostra a área que enxergamos. A visão periférica pode estar alterada mesmo com a visão central normal. Faça um teste para você entender o que é visão central e visão periférica. Feche um olho, mire em um ponto. Por exemplo, vamos mirar um prego na parede. O prego é onde está a sua melhor visão, que é a visão central. Todo o resto é visão periférica, que não é tão precisa quanto a visão central. Repare, sem desviar o olho do prego, que você não vê detalhes com a visão periférica. que estão ao redor do prego. No portador do glaucoma não tratado, o campo de visão torna-se cada vez mais estreito, como se você estivesse olhando através de um tubo. A visão periférica vai diminuindo progressivamente até atingir a visão central e a pessoa fica cega. Como a lesão ocorre primeiro na periferia, a pessoa não percebe o que está acontecendo, até que começa a esbarrar nas coisas colocadas lateralmente, quando então já está com o campo visual muito prejudicado. O exame que avalia o campo visual é chamado de campimetria, ou exame de campo visual. Pode ser computadorizado ou manual. Em geral, é solicitado pelo oftalmologista, a depender do tipo de glaucoma observado, ele pode ser feito de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses ou anual. E alguns pacientes, dependendo, você pode fazer até mensal para poder fazer o acompanhamento da doença.
Doutora Núbia, e no caso, como é que o oftalmologista pode saber se o paciente tem glaucoma, já que nós estamos falando desse entupimento de um ralo, que deve ser um cano muito, muito estreito, né?
Existem alguns exames que o médico oftalmologista faz uma consulta normal. Então, o paciente chegou no consultório para fazer, às vezes, eu quero só apenas trocar o meu óculos. O médico não vai só trocar o óculos, ele vai examinar o paciente como um todo, ver a visão do paciente e fazer os exames de medir a pressão ocular, ver o nervo óptico. Se aquele nervo óptico tiver alguns sinais característicos de glaucoma, o médico oftalmologista vai solicitar outros exames, como o campo visual, a foto do nervo óptico para acompanhar esse nervo óptico ao longo do tempo, bem como outros exames, como tomografia óptica, a avaliação do canal de Schlen. Existem outros exames também, então, mas numa consulta normal, o médico vai ver a pressão, o nervo óptico. Esse nervo óptico estando doente, ele vai pedir o campo visual, vai pedir outros exames para fazer o seguimento desse paciente.
Certo, doutora Núbia. E tratamento? Como é feito o tratamento no caso do glaucoma?
A primeira, quando você detecta glaucoma num paciente, você vai primeiro fazer o tratamento clínico, que seria com colírios. Então, você vai começar a usar a medicação, que ela pode, ela na grande maioria das vezes, ela é via tópica, ocular, são colírios, você pode usar um colírio, dois colírios, três colírios e até, às vezes, quatro drogas associadas para tentar baixar essa pressão ocular. Você também pode fazer tratamento cirúrgico caso o seu tratamento clínico não seja eficaz. E esse tratamento pode ser tanto com cirurgia convencional, cirurgia onde eu falo convencional pelo fato de você dar ponto, que o paciente sempre pergunta, vou dar ponto, vai ser com laser? Uhum. Existe uma cirurgia que é a trabeculoplastia laser, que ela tem alguns casos que são indicados fazer trabeculoplastia laser, mas também tem as cirurgias que são as que eu falo que seria convencional, de na verdade você ter que fazer um cortezinho no olho, dar um ponto, né? Mas aí, geralmente isso se faz quando o paciente não tem a pressão atingida, é alvo para aquele nervo não entrar em sofrimento com o uso de medicações tópicas.
Senhora doutora Núbia, e no caso, por exemplo, da cirurgia, se faz um desentupimento desse canal ou de fato se constrói uma alternativa a esse canal original?
Existem vários tipos de cirurgia. Tá? Dependendo do tipo de glaucoma que você vai tratar. Então, como nós estamos falando do glaucoma de crônico de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum, então nós vamos fazer, na verdade, uma abertura maior nesse canal que está entupido, vamos assim dizer, né? A gente vai tentar fazer uma abertura maior nesse canal. Existem outras cirurgias para determinados tipos de glaucoma, onde você pode fazer uma via alternativa para fazer esse escoamento do humor aquoso.
Certo, doutora Núbia. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber da oftalmologista Núbia Vanessa Lima quais são os tipos de glaucoma e os cuidados no uso do colírio. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.